Parada Rápida Gestão Esportiva Station. Em até 10 minutos, assuntos que impactam os resultados dos clubes. Com Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte.
Olá, amigos. Milton Sim por aqui e esse é mais um episódio do Gestão Esportiva Station. Antes de entrar no tema desse episódio, eu queria dizer para vocês que eu estou repensando a continuidade desse projeto. É um tema que eu me interesso muito, estudei bastante, porém a verdade é que conteúdos em áudio estão em baixa no Brasil e a audiência, que já foi bem maior desse podcast, vem caindo muito porque os programas em estúdio via YouTube ganharam o protagonismo e a atenção das pessoas que escolhem onde dedicar seu tempo para ouvir conteúdos. Aqui eu sempre tento trazer algo com profundidade, me preocupo muito com qualidade de áudio e vou continuar fazendo alguma coisa em áudio, porque essa é minha praia. Não adianta tentar vestir uma roupa que não me cabe, que é o YouTube. Mas, enfim, dito isso e compartilhado essa angústia com vocês, se você gosta desse projeto, eu peço que você comente quando vê alguma postagem nas redes, compartilhe, indique principalmente por WhatsApp para as pessoas que você gosta e que você sabe que podem gostar de ouvir conteúdo relacionado à gestão de esporte, porque sem essas indicações e sem esses feedbacks a gente realmente vai perdendo o gás de fazer o projeto. E eu acho que tem alguma coisa a acrescentar nesse debate da profissionalização do futebol brasileiro. Digo isso humildemente, né? Porque me dediquei a estudar o assunto, é algo que eu me atualizo sempre, embora eu não esteja exercendo atividade nesse mercado da indústria do esporte. Como vocês sabem, trabalho no Poder Judiciário e minha atividade profissional é relacionada à minha atividade no Judiciário, e isso daqui para mim acaba sendo um hobby, algo que me traz mais satisfação do que qualquer outro tipo de retorno. Mas enfim, dito isso, eu quero trazer no tema de hoje a estratégia do Corinthians na negociação da venda dos seus direitos de televisão. O Corinthians, como foi noticiado nas últimas semanas, não negociou juntamente com os clubes da Libra os seus direitos de transmissão pelos próximos anos. Ele optou, de última hora, por sair do bloco e negociar sozinho os seus próprios direitos. Os direitos que a Libra tinha obtido uma proposta da Globo de 1,3 bilhão de reais aos clubes que integram a Libra sofrerão um decréscimo de 10% caso o Corinthians realmente fique de fora desse acordo e não venha assiná-lo. Bom, isso traz uma situação sui generis, porque num primeiro momento, embora o bolo total diminua com a diminuição desses 10% da proposta de 1,3 bi, para os clubes, talvez haja um pequeno acréscimo ao que cada um terá direito, dividindo apenas 1,150 milhões de reais. E aí você me diria, bom, então para os outros clubes é interessante que o Corinthians tenha saído? De forma nenhuma. Porque se esses outros clubes se fortalecem minimamente financeiramente com essa saída, o Corinthians se fortalece muito mais. Porque ele tem condições de fazer uma negociação com quem tiver interesse em comprar os seus direitos de uma forma totalmente independente, privada e, obviamente, em patamares acima do que os outros clubes conseguiram. Não é a primeira vez que o Corinthians age dessa forma. Na verdade, ele está atuando na defesa de um privilégio que ele tem atualmente, tanto ele quanto o Flamengo. Ele tenta manter esse privilégio de receber acima dos outros clubes, de ter um mínimo garantido que os outros clubes não têm, de sempre ter alguma vantagem competitiva nessa negociação. É evidente que tem muito valor para quem quer exibir o Campeonato Brasileiro a audiência vinda dos corintianos. É uma torcida enorme, É um time que conta sempre com uma boa vontade das parcerias comerciais, então é um time que não tem dificuldade de encontrar parceiros comerciais. Nesse momento, é um clube que está totalmente enrascado financeiramente. Quando eu fiz a conclusão do meu MBA em gestão do esporte, eu propus uma cláusula de proteção dos clubes contra a gestão temerária. E meu grande case de exibição da utilidade dessa cláusula foi justamente na época os casos de Corinthians, que na época já estava batendo em quase 1 bi de endividamento total, e São Paulo, que estava na casa dos 600, mas estava caminhando a passos largos para também chegar nesse 1 bi. E os balanços que vêm aí em abril vão trazer provavelmente o São Paulo muito próximo da casa de 1 bi. Eu estimo que na casa dos 800 milhões de endividamento total. E o Corinthians já atualmente ultrapassando a casa de 1,7, 1,8 bilhões de reais de endividamento total. Isso acontece porque são clubes geridos de forma populista, nos quais, embora se arrecade muito, porque as torcidas são enormes e tem muito potencial, então são clubes que contam sempre com bilheteria muito boa, com um interesse pelos produtos licenciáveis muito bom. A exposição deles vale muito para quem tem direito de transmiti-los. Gera um faturamento bom, só que tem dirigentes, historicamente, que não se preocupam em gastar menos do que arrecadam. E com isso não tem mais qualquer pudor em gerarem déficits repetitivamente. Não tem qualquer pudor em pegar empréstimos para pagar empréstimos. Não tem qualquer pudor em pagarem comissões escorchantes a terceiros envolvidos em suas negociações. Não tem qualquer pudor em não auditar contratos de prestação de serviço dos seus clubes sociais. Enfim, eles ainda adotam todas as práticas que, mesmo que não forem corruptas no sentido criminal da palavra, são depreciativas de patrimônio. Então isso é um fato. E não é um fato que acontece só com o Corinthians. Mas o Corinthians, esse ano, quando sair o balanço, todos terão dimensão do tamanho do buraco. E até por isso, essa estratégia do Corinthians de negociar sozinho os seus direitos de transmissão me parece um pouco até óbvia, porque ele precisa conseguir mais do que os outros para se manter viável. E minha opinião é que, ficando de fora da Libra, onde estão São Paulo, Flamengo, Palmeiras, e ficando de fora do Grupo União, que negocia também seus direitos de forma independente, que tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, Vasco, e ficando de fora da Liga Forte Futebol, que tem Internacional e alguns outros clubes, o Corinthians mantém uma posição de muita força. Só que ele está pensando só nele, ele não está pensando na melhoria do nosso futebol. Aí você vai me dizer, mas os grupos que estão na Libra e estão no Forte Futebol também não estão pensando na melhoria do futebol como um todo. O pior é que isso é verdade. Todos ainda estão olhando muito para os seus acordos comerciais. Não estão olhando para novas condições, novas diretrizes que façam do nosso futebol um ambiente mais saudável, um ambiente mais capaz de evoluir com estabilidade. Não faz nenhuma questão de ser favorável para os outros clubes menores que não integram esses grupos que basicamente são da Série A e B do brasileiro. Então, quer dizer, ninguém está pensando na melhoria do produto. E o produto vem sendo maltratado de uma forma absurda. Basta ver o que acontece nos estaduais, onde um elenco milionário como o do São Paulo, no último final de semana, jogou num pasto em Itu. Então você contrata jogadores caríssimos, paga comissões altíssimas, paga salários que ultrapassam a cifra de 1 milhão de reais, e você acaba colocando esses caras para jogar em campos que não tem condição nenhuma de segurança para quem lá trabalha. E se isso é ruim para os jogadores dos times visitantes, imaginem para os jogadores dos times da casa, que muitas vezes só tem aquela competição e depois não vão ter competição o ano inteiro, e se lesionarem, ficam sem contrato para manter suas famílias no restante do tempo. Isso é péssimo. E a verdade é que esses clubes que integram os blocos que estão negociando direitos econômicos não estão nem aí para esses clubes menores, para os clubes da série C e D do Brasil. E muito menos com os que nem têm série de divisão nacional e só tem os regionais para jogar. E nesse ponto, a posição do Corinthians, embora ela faça sentido olhando só o interesse do Corinthians, e eu acho que o dirigente do Corinthians nesse primeiro momento, como ninguém está olhando para o interesse geral, talvez estejam até com alguma lógica de pensar em tentar algo melhor para o clube, para tentar sanar um pouco do caos financeiro que o clube vive. Mas a verdade é que ao negociar sozinho, o Corinthians está numa vantagem competitiva enorme. A primeira delas é que o que ele negociar com quem se interessar pelos seus direitos vai ser feito de forma totalmente privada, confidencial. Portanto, não vai ficar sobre o crivo das outras equipes a forma que ele negociar os seus direitos. Ou seja, ele pode conseguir uma condição muito melhor do que os outros e os outros nem vão saber o tamanho dessa vantagem que o Corinthians vai ter. Não sabendo o tamanho da vantagem que o Corinthians tem, porque o acordo vai ser privado e confidencial entre emissora e Corinthians, eles não têm condições de brigarem no futuro por uma negociação melhor dos seus direitos com parâmetros mais conhecidos. Então, estrategicamente, o Corinthians foi bem sagaz de sair do bloco na última hora e deixar todo mundo na mão. Os clubes estão nesses blocos e estão babando por essa receita que a Libra conseguiu com a Globo, porque eles são muito mal administrados. E com aquela oferta das operadoras financeiras de antecipar parte do dinheiro mediante desconto de um spread, os clubes já até botaram a mão em parte dessa grana. Tanto que o mercado nosso de futebol, no começo de 2024, está muito mais aquecido do que esteve em 2023. Menos contratos, porém, muito mais valor gasto. Como o Rodrigo Capello trouxe numa reportagem recente no GE. Então, a gente percebe que a saída de um time do tamanho do Corinthians da negociação feita via bloco é algo que deveria ter feito o próprio bloco repensar sua estratégia, mas não foi feito. Tanto que o bloco assinou o contrato na semana passada com a Globo. E agora a carta está jogada. Não interessa mais para o Corinthians voltar ao bloco, porque o valor, ele sabe exatamente o que o bloco tem, e agora se ele fizer um contrato separadamente, ele vai conseguir fatalmente um valor bem melhor para ele. E não se engane, a Globo com certeza vai querer ter o Corinthians. Ela não vai deixar outra emissora adquirir esses direitos, embora ela corra esse risco. E talvez exista interesse de outros grupos, como a Disney, por exemplo, de adquirir esses direitos do Corinthians. Só que a Globo é a Globo, e a Globo vai fechar com o Corinthians, porque historicamente ela tem uma relação com os dirigentes muito boa. Ela sempre tratou o Corinthians como um produto dela. Basta ver como é feita a cobertura do Corinthians nas mídias oficiais da Globo, tanto nos sites do Globoesporte.com, quanto nas redes sociais. Tudo do Corinthians é noticiado com viés de confirmação, com viés de otimismo, com viés de calma, tudo vai dar certo. E, na verdade, quem está mais atento à forma que o Corinthians vem sendo administrado nos últimos anos, e eu venho acompanhando isso desde 2018, quando eu iniciei o MBA em gestão, sabe que o Corinthians está sendo administrado de uma forma quase criminosa há muito tempo. E não é privilégio dele, já reforço aqui, para que os corintianos não fiquem bravos comigo, o São Paulo, idem. O que acontece? Toda essa proteção de imagem que é conferida através da forma que a Globo cobre o Corinthians, ela tem uma razão. E a razão é que o Corinthians é muito valioso para a Globo. Ele é muito valioso para atrair anunciantes para a Globo. Assim como seria muito valioso para atrair anunciantes para as outras emissoras. Acontece que a Globo, por ter o Corinthians há tanto tempo debaixo do seu guarda-chuva, ela sabe exatamente o valor disso para ela. E ela não vai ficar de fora de tê-lo como o grande produto dela dentro do Campeonato Brasileiro. E aí você diz, pô, mas é um produto dela, não tenha dúvida que é um produto dela. Não no sentido de propriedade, mas no sentido de algo que ela cuida com muito carinho e ela sabe do valor e do potencial de retorno quando ela faz um investimento. E você vai dizer, o São Paulo não é? É também, mas não na mesma proporção. O Palmeiras não é? É também, mas não na mesma proporção. E o Flamengo? Bom, Flamengo talvez seja na mesma proporção. Mas isso é só um fato. E na medida que o Corinthians negocia separadamente seus direitos, ele se blinda quanto aos outros terem conhecimento dos valores que ele vai fechar, ele adquire condições de fluxo de pagamento que diferente dos outros, ele fica menos suscetível às questões variáveis da divisão da receita da liga, né? Por exemplo, a Libra, que tem já a sua fórmula definida de divisão de receita, considerando audiência, considerando posição em campeonato, considerando toda a capacidade de mobilização que um time de futebol pode gerar. O Corinthians vai ter condições que são só dele. E isso traz uma vantagem competitiva muito grande, até quando a gente fala de buscar uma instituição financeira que antecipe alguma parte do valor combinado mediante cessão desses direitos creditórios. Então, agora, o Corinthians fez um movimento que é quase um xeque-mate em todos os outros times do futebol brasileiro. Minha opinião, olhando de fora, é que ele vai ser exitoso e vai conseguir um acordo muito melhor do que os outros. E isso vai acontecer bem rápido, bem rápido. A gente vai ver isso em curto espaço de tempo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas olhando todo o movimento do mercado, para mim, eu não tenho dúvida de que vai acontecer isso. Essa estratégia de sair do bloco, de negociar sozinho, vai trazer muitas vantagens para o Corinthians, que inclusive está dependendo de obter algum tipo de vantagem financeiramente para continuar sendo competitivo num cenário em que alguns clubes se profissionalizaram, notadamente Flamengo, Palmeiras, muito profissionalizados, e outros estão correndo atrás disso, como Internacional, como Atlético Mineiro, enquanto alguns outros ainda ficam para trás acreditando que são feudos, como São Paulo. Mas, dito tudo isso, acho que era importante trazer essa contextualização nesse momento, porque é um tema delicado e muita gente não toca nisso, porque é altamente impopular colocar a coisa dessa forma. É altamente impopular demonstrar que os dirigentes dos blocos estão sendo feitos de tonto pelos dirigentes do Corinthians. É altamente impopular demonstrar que tanto para a Globo quanto para o Corinthians, talvez haja algumas vantagens em negociar esses direitos de forma privada. E mesmo, eventualmente, para outra emissora que cubra uma oferta da Globo, fazendo de forma privada, ela vai ter muito mais facilidade de negociar com o Corinthians do que se ela tivesse que negociar com o bloco todo. Então, gente, é isso aí. Esse foi o Gestão Esportiva Station. Mais uma vez eu reforço. Se vocês desejarem que esse projeto continue, dê uma força, conte para mim que eu vi nesse episódio, comentem a sua opinião sobre o que foi colocado aqui. Deixo essa reflexão, todo episódio do Gestão Esportiva Station, ele é uma reflexão. Ele não é uma verdade absoluta, ele não tem a pretensão de ser, ele é só uma visão de alguém que gosta muito de gestão de esporte e está estudando esse assunto sobre os temas que estão na mesa, que estão colocados no momento. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
Este podcast é uma produção independente de Sim Station Podcasts. Siga-nos na sua plataforma favorita e também no Instagram, @sim.station.